Bom dia, professor. Como é que está
Bom
o
dia.
arroz essa semana? Arroz e
Bom
feijão,
dia.
né, que a gente começa.
Exatamente, exatamente. Bom dia a todos, bom dia especialmente aos nossos ouvintes. E de imediato, então, vamos ao nosso comentário, iniciando, como sempre, com o mercado do arroz, para dizer que a colheita do cereal chegou a 93% da área aqui no Rio Grande do Sul até o dia 3 de maio. E até agora, então, foram colhidas 6.980.000 toneladas, ou pelo menos até esta data do 3 de maio, com uma produtividade média de 7.638 quilos por hectare. Bom, faltando então, ou faltavam 7 pontos percentuais de área a ser colhida, tudo indicava, ou está a indicar, que projeta-se nesse momento a projeção de uma colheita final vai ficar ao redor de 7.300.000 toneladas de arroz aqui no estado gaúcho, ou seja, um pouco melhor do que o inicialmente previsto, que se falava aí ao redor de 7 milhões de toneladas. Mas, mesmo assim, muito abaixo da produção do ano passado, que ultrapassou um pouco a 8 milhões de toneladas. Portanto, a quebra de safra no sul do Brasil, maior produtor nacional de arroz, está confirmada. Quanto ao preço, o mês de abril terminou com um ganho de 9,6% no preço ao produtor rural, com a média fechando o mês em R$ 43,39 por saco de 50 quilos, junto ao arroz irrigado produzido aqui no sul do país, mais especificamente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porém, na semana passada, na semana mais curta da semana passada, em função do feriado de 1º de maio, os preços recuaram um pouco pela primeira vez depois de algumas semanas e acabaram fechando em R$ 42,97 a média semanal. Dito isso, né, há produtores gaúchos informando negócios na exportação, isto é, negócios para produto de exportação, entre R$ 47 e R$ 48 por saco. Portanto, bem acima da média que temos. Mesmo assim, diante da menor oferta, né, a tendência, e isso vai se confirmando pelo menos pelo que a gente observa junto aos exportadores, a tendência é de firmeza nos preços futuros do arroz. O mercado, inclusive, terminou a semana esperando os dados das exportações de arroz do mês de abril para se ter uma ideia mais concreta do volume exportado e verificar se, de fato, vai se confirmar exportações ou estaria se confirmando neste início de ano comercial, exportações importantes, mesmo diante de uma quebra significativa na safra nacional, o que significaria, se isso for confirmado, que estamos diminuindo bastante os estoques nacionais de arroz no momento em que uma produção vem diminuta, vem bem menor. Obviamente, esse somatório de fatos deve elevar o preço do arroz ainda mais nas próximas semanas, principalmente no segundo semestre, se essa tendência continuar. Dito assim, ou dessa maneira, né, os preços do arroz ficaram na média, como no Rio Grande do Sul nós já comentamos, né, ao redor de R$ 43,00 o saco de 50 quilos. Em Rio do Sul, na região central de Santa Catarina, esse preço ficou ao redor de R$ 41,00, R$ 42,00, de média também. Em Sorriso, no Mato Grosso, o saco ali de 60 quilos, nesse caso, já chegou a R$ 60,00 nesse momento, em termos médios. No oeste da Bahia, o valor se aproxima de R$ 50,00. E em São Paulo, há uma variação entre R$ 48,50 a R$ 58,50 o saco de 60 quilos também nestas praças. Isso para o arroz. Quanto ao mercado do feijão, nós temos informações de que começam a ser confirmadas algumas perdas na produtividade da segunda safra de feijões no Brasil. Por razões diversas, mas principalmente em função do excesso de umidade e temperaturas mínimas baixas, principalmente no Paraná, o tamanho da produção dessa segunda safra está diminuindo. Em Minas Gerais, o excesso de umidade, por exemplo, em solos doentes, também pode contribuir para a diminuição da produtividade média. No entanto, a colheita mesmo deverá se concentrar no máximo a partir desta segunda quinzena de maio e principalmente durante a segunda quinzena de maio. Neste início de semana, nós temos a informação de que quem tem feijão carioca mais seco aproveita para negociar, principalmente em regiões que foram atingidas aí pelo clima, como o Paraná, por exemplo, onde lotes mais úmidos chegaram a ser negociados ao redor abaixo dos R$150 por saco. E quem tem produto mais seco consegue, obviamente, preços mais interessantes. O feijão carioca extra está com ofertas muito raras nesse mercado, enquanto no mercado do feijão preto praticamente não houve mudanças em relação ao quadro da semana anterior. E é bom lembrar que o feriado do meio da semana, né, no dia 1º de maio, travou bastante os negócios neste mercado. O feijão carioca, com grande variação de preços, conforme as regiões do país, oscilou, portanto, no final da semana e na virada da semana passada para esta, entre R$150 e até R$350 por saco, dependendo das praças e da qualidade do produto. Já o feijão preto ficou entre R$120 e R$210 por saco de 60 quilos nas principais praças produtoras. Isso então para o mercado do feijão. Quanto ao mercado da soja, as cotações da oleaginosa em Chicago iniciaram o mês de maio em forte baixa, com o bushel para o primeiro mês cotado fechando dia 2 de maio, quinta-feira, em $8.30, caiu para $8.29 na sexta-feira, dia 3, e no início desta semana, declarações feitas no domingo passado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicando que poderá, a partir desta próxima sexta-feira, aumentar as tarifas de 10 para 25%, atingindo em torno de US$200 bilhões de produtos chineses, colocou um balde de água fria no mercado, que estava na expectativa de que o litígio comercial entre China e Estados Unidos viesse a terminar ou a entrar finalmente a ser assinado um acordo. E essa ameaça feita no domingo que passou mudou completamente o cenário, pelo menos de curto prazo, no mercado, e isso atinge as bolsas de mercadorias e as bolsas de valores em todo o mundo, porque, principalmente no caso da soja, que estamos aqui falando, pode haver uma baixa mais significativa ainda nas cotações da soja em Chicago, já que a China deve retaliar a isso e, com isso, importar menos soja dos Estados Unidos, coisa que ela já vinha retomando desde janeiro, e, ao mesmo tempo, no mais longo prazo, pode voltar a demandar mais soja brasileira e aí, para nós, melhora um pouco a situação, porque melhoraria o valor dos prêmios nos portos brasileiros de embarque de soja. Ainda é cedo para se ter uma conclusão disso, né? Porque o fenômeno, ou seja, a declaração data de 2 dias, e principalmente porque a promessa é de, a partir desta sexta-feira, a ameaça ser posta em prática. Vamos ver, de fato, se isso realmente acontecerá. Mas houve uma mudança aí nesse cenário. Independente disso, que obviamente não é uma boa notícia para a economia mundial geral, as cotações deste início de maio em Chicago para a soja são as mais baixas, ou foram as mais baixas, desde meados de setembro passado. E não só o grão de soja baixou, mas o farelo de soja também atingiu uma cotação, a mais baixa cotação, desde meados de setembro de 2017, portanto há quase 2 anos. E o óleo de soja também bateu em cotações lá em Chicago, que não eram vistas desde a segunda semana de novembro de 2015, portanto, há cerca de 3 anos e meio, aproximadamente, né? E até um pouco mais do que isso, 4 anos quase, e que não se via uma situação desse tipo de cotações tão baixas para o chamado complexo soja. Por trás desse problema, Não está tanto, não estava até domingo, a questão do litígio comercial Estados Unidos e China, que veio agora com essa declaração do Trump se somar ainda mais a esse problema, mas haviam dois outros problemas baixistas. O primeiro era o clima nos Estados Unidos, que continuava atrasando o plantio do milho e indicando que provavelmente ou possivelmente os produtores daquele país vão trocar área de milho por soja, o que significaria uma produção maior de soja do que o esperado inicialmente. E a segunda questão, e a mais importante, é que a peste suína africana atinge os plantéis suinícolas da China de forma intensa e parece estar sem controle naquele país, o que força o abate de milhares de animais, e isso logo em seguida repercute no menor consumo de ração, o qual reduz o consumo de farelo de soja e, por sua vez, diminui as importações de soja por parte da China. E isso, então, é uma das fortes explicações da queda das cotações em Chicago neste último mês, onde Chicago perdeu praticamente $1 por bushel entre o início de abril e este início de maio. Aqui no Brasil, o câmbio continua, né, segurando um pouco as cotações, os preços da soja. Ou, em outras palavras, se não fosse o real bem desvalorizado, está ao redor de R$ 3,95 até o final da semana passada, se não fosse isso, o preço da soja estaria ainda mais baixo para os produtores nacionais. Graças ao câmbio, então, nós estamos ainda com preços mais ou menos, né? O saco de soja fechou a semana na média de R$ 66,56 no Balcão Gaúcho, já perdeu aí R$ 1 em relação à semana anterior, enquanto os lotes fecharam a semana entre R$ 71 e R$ 72,50 por saco. Nas demais praças nacionais, os lotes iniciam maio entre R$ 60,00 por saco em Sorriso, no Mato Grosso, até R$ 75,50 em Campos Novos, Santa Catarina, passando por R$ 69,50 por saco no centro e norte do Paraná, R$ 63,50 em São Gabriel, Mato Grosso do Sul, R$ 63,00 em Goiatuba, Goiás, R$ 66,50 em Uruçuí, no Piauí, e R$ 64,50 o saco de 60 quilos para a região de Pedro Afonso, no Tocantins. Quanto a outras informações ligadas à soja, temos a dizer que o prêmio no porto, os prêmios, pelo menos até antes deste anúncio, vamos dizer assim, fora do contexto feito pelo governo dos Estados Unidos, os prêmios continuavam extremamente baixos, entre menos 7 centavos de dólar a mais 29 centavos de dólar por bushel na virada da semana que passou. É uma situação bastante complicada e esses prêmios, então, puxam os preços para baixo também. A colheita da soja no Brasil atingia 96% da área até o final de abril, praticamente estando concluída neste momento. Quanto ao mercado do milho, que é o nosso segundo produto, um dos grandes produtos que nós temos neste comentário, pois este mercado do milho mostrou cotações em Chicago um pouco acima da semana anterior, fechando a quinta-feira, dia 2, em $3,62 por bushel, passando a R$ 3,63 na sexta-feira, dia 3, e agora talvez nesta semana venha a sofrer algumas oscilações um pouco mais intensas devido a esta situação do litígio comercial entre China e Estados Unidos, embora, repito e alerto, o milho não é tão atingido por estas negociações, já que a China não importa milho, praticamente é exportadora, inclusive, porque possui uma grande produção e amplos estoques do cereal. Ela vinha importando recentemente alguma coisa de milho dos Estados Unidos apenas para agradar os Estados Unidos em função das negociações que vinham ocorrendo para se terminar o litígio comercial provocado justamente pelos Estados Unidos ainda em março do ano passado. Bom, depois desse anúncio do Trump, tudo pode se modificar durante esta semana. Vamos ter que acompanhar isso e provavelmente no nosso próximo comentário da semana que vem teremos mais elementos a respeito. O plantio do milho nos Estados Unidos chegava a 15% da área prevista até o dia 28 de abril, contra 27% na média histórica para aquela data, portanto bem atrasado, o que vai, por enquanto, também justificando a lógica ou a preocupação do mercado de que provavelmente haverá uma transferência de área para a soja. As negociações, então, entre China e Estados Unidos entraram num novo patamar depois da declaração do presidente Trump, e vamos ver se essa situação se confirma ou não de aumento das tarifas norte-americanas sobre os produtos chineses a partir da sexta-feira próxima. Se isso acontecer, bom, muda todo o cenário das negociações e provavelmente teremos mais um aperto no litígio, mais dificuldades comerciais, mais impactos nas bolsas e no câmbio em geral. Se for só um jogo de cena, as coisas se acomodam rapidamente. Outra informação importante ligada ao milho é que aqui na Argentina a tonelada FOB recuou para 152 dólares, enquanto no Paraguai ela caiu a tonelada, o preço da tonelada, para 102 dólares e meio. E no Brasil, os preços do milho voltaram a recuar na semana que passou, com o Balcão Gaúcho fechando a semana na média de R$ 30,30 por saco, enquanto os lotes registraram R$ 32 a R$ 33 por saco. Nas demais praças, os lotes giraram entre R$ 23 em Sorriso e Campo Novo do Parecis, lá no Mato Grosso, até R$ 34 por saco em Itanhandu, Minas Gerais, passando por R$ 33,5 por saco em Videira, Santa Catarina. O mercado continua com pouca fluidez nos negócios diante da grande volatilidade do câmbio no Brasil. Ao mesmo tempo, os operadores acompanham o mercado do clima nos Estados Unidos e a possibilidade de os preços do milho em Chicago subirem nas próximas semanas devido justamente a essa questão climática norte-americana e o forte atraso do plantio do cereal naquele país. O clima sobre as regiões da safrinha brasileira acabou se modificando na semana passada e já começa a surgir falta de chuvas em algumas regiões da safrinha, o que preocupa o mercado e pode, se esta situação se agravar, alterar o quadro baixista de preços que vem ocorrendo nesses últimos tempos. Ainda há uma pressão de venda no disponível e para a safrinha, com as exportações ainda muito lentas, principalmente na região de São Paulo, né? E com isso, então, os preços ainda não encontram grande apoio para subir. Mas há uma tendência, sim, de recuperação caso a safrinha venha a apontar problemas climáticos. Por enquanto, ainda o viés é de baixa, né, mas pode haver reversão, é isso que estamos tentando dizer. Há ainda o risco de o real se revalorizar a partir de avanços na condução da reforma da Previdência e outras ações de recuperação econômica que o governo pretende colocar em prática. Bom, se ocorrer uma revalorização do real, isso será negativo para o milho na medida em que as exportações, as vendas externas do cereal ficarão menos competitivas e haverá uma pressão baixista sobre os preços internos, já que a tendência será de sobrar milho nos estoques brasileiros, porque nós estamos dependendo hoje, para aumento de preço do milho, por enquanto, de uma exportação muito significativa neste ano, a não ser, evidentemente, que venha, infelizmente, daí a ocorrer uma quebra na safrinha brasileira. Bom, em termos de colheita da safra de milho de verão, a mesma chegou a 76% da área do sul brasileiro até o dia 25 de abril, contra 84% na mesma época do ano anterior, portanto um pouco atrasada, mas já indo caminhando para o seu final. Esse então o quadro que tínhamos para o milho, e agora sobre as carnes. Iniciando como sempre com o boi gordo, para dizer que os preços do boi gordo seguem oscilando com certa força no mercado nacional. De acordo, inclusive, com o levantamento de diferentes instituições, particularmente do CPEA, ligado à Exalc de Piracicaba, no transcorrer de abril, o indicador que a Exalc construiu e calcula do boi gordo lá em São Paulo esteve entre R$ 154 e R$ 159,20, ou seja, girando dentro de uma diferença de R$ 5,20 por arroba. Essa disparidade, de acordo com estes pesquisadores, está atrelada à entrada e à saída de operadores do mercado. No acumulado de abril, o indicador registrou uma queda de 1,34%, no preço da arroba paulista, fechando o mês a R$ 154,95. Apesar disso, o valor médio mensal do indicador foi de R$ 157,29, isto é 2,86% superior ao do mês anterior, isso no mercado, na prática do mercado, no dia a dia do mercado. E este valor foi o maior em termos reais desde fevereiro do ano passado. Então, dito de outra maneira, na prática, no mercado real, os preços estão bastante firmes, ou ficaram na média de abril bastante firmes. Os valores aí, já esses valores que nós citamos aí, já foram inclusive deflacionados pelo IGPDI de março deste ano. Esse cenário todo indica relativa firmeza, então, nos preços neste ano. Firmeza esta que vem sendo marcada pela oferta restrita de animais para abate e também pelo bom desempenho das exportações de carne bovina. Dito tudo isso, esse início de nova semana do mês de maio começa com os preços médios da arroba valendo R$ 156 em São Paulo, R$ 148 no Triângulo Mineiro, R$ 139 em Goiânia, R$ 143 em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, o quilo vivo subiu para R$ 5,20. A arroba do boi gordo no sul da Bahia veio a R$ 149,50. No sudoeste do Mato Grosso, R$ 138,00. No noroeste do Paraná, R$ 150,50. No oeste do Maranhão, R$ 145,50. Em Marabá, no Pará, R$ 141,00. No sudeste de Rondônia, arroba R$ 137,00. No Tocantins, no sul do Tocantins, arroba R$ 140,00. E no norte daquele estado, a R$ 138,00. No Acre, a R$ 130,00, arroba. No Espírito Santo, R$ 142,50. E no Rio de Janeiro, arroba do boi gordo, a R$ 145,00. Quanto ao suíno, pois temos que os preços do suíno vivo estagnaram ou apresentaram uma certa retração nos estados produtores na segunda quinzena de abril e iniciam este mês de maio um pouco nesta situação. No levantamento da virada de mês, houve redução do valor do animal comercializado vivo em Santa Catarina e no Paraná. Em Santa Catarina, o quilo do animal passou de R$ 4,07 para R$ 3,98, representando um recuo de 2,21%. O movimento de estagnação e queda nos preços parece ser típico da segunda quinzena de abril, segundo muitos analistas deste setor. Dos 8 estados mais importantes da produção suinícola brasileira, permanecem com o mesmo preço para o animal vivo desde o dia 12 de abril, os estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais. E estes são os estados que têm o preço maior. Conforme a Bolsa de Suínos, o quilo do suíno vivo está em R$ 4,53 em São Paulo, R$ 4,40 em Goiás e R$ 4,20 em Minas Gerais. O menor valor continuava sendo o do suíno do Mato Grosso, onde o quilo do animal vivo foi cotado na média a R$ 3,65. E no Distrito Federal, o quilo do suíno vivo está em R$ 4,17 desde o dia 12 de abril, desde praticamente meados de abril. O recuo nos preços agora, nessa última semana e na segunda quinzena do mês, sendo comum a este período, espera-se que também a partir agora nessa primeira quinzena de maio, com a entrada dos salários em geral no Brasil e também com o início de um clima um pouco mais ameno e até mesmo com a possibilidade de frio para o final de maio, existe inclusive possibilidade das primeiras geadas do ano acontecerem no final de maio aqui no sul do país, espera-se que haja uma retomada dos preços do suíno pela retomada do consumo, pelo aumento ainda do consumo de carne suína em função do frio. Dito tudo isso, é bom, inclusive, acrescentar que a peste suína africana que atinge a China de forma significativa está favorecendo os embarques de carne suína brasileira. Há uma expectativa de que o Brasil venha exportar mais carne suína do que o normal, também e principalmente para a China em função dessa situação. Por enquanto, com uma certa decepção até, esse fenômeno não ocorreu. Apesar da peste suína africana existir lá na China, o aumento das exportações, como se esperava, pelo menos no ritmo que se esperava, não aconteceu até agora. Todavia, espera-se que, a partir de maio e principalmente mais para o segundo semestre, se o problema da peste suína africana se manter na China, essa situação venha a favorecer o Brasil e as exportações aumentem e, com isso, puxem os preços do suíno ainda um pouco mais para cima. Aliás, as integradoras já estão pagando preços maiores e buscando mais suínos no mercado independente. Mesmo frigoríficos que não exportam já estão aproveitando este momento, porque aqueles que exportam já estão dando mais atenção às exportações, preparando-se para aumentar as exportações, e o abastecimento interno, que é feito principalmente para os frigoríficos menores que não exportam, também começa a ser. Esses frigoríficos têm que buscar produto, né, para poder abastecer, então a demanda começa a crescer em todas as pontas. Espera-se que isso se mantenha, evidentemente, para a alegria, claro, bem entendido, dos suinocultores brasileiros. Em termos médios, iniciamos então esta semana de maio com o quilo vivo do suíno valendo R$ 4,17 em Minas Gerais, R$ 4,02 no Paraná, R$ 3,78 no Rio Grande do Sul, R$ 3,76 em Santa Catarina e R$ 4,28 em São Paulo. E, por fim, vamos à análise do mercado do frango, tendo a dizer que estudos também do CPEA, lá da Esalq, de Piracicaba, apontaram no final da semana que passou um movimento de alta nos preços dos produtos avícolas em geral, se intensificou durante o mês de abril. Isso nós já vínhamos identificando nos nossos comentários, principalmente no caso do frango. No caso do animal vivo, por exemplo, os valores médios mensais já são os maiores desde dezembro de 2015, isso em termos reais, já deflacionando as cotações pelo IGPDI de março desse ano. Em abril, o preço médio do frango vivo negociado na Grande São Paulo esteve em R$ 3,45 por quilo, alta de 10,2% diante do mês de março de 2019 e de 48% no comparativo com abril do ano passado, tudo isso em termos reais. Trata-se ainda do maior patamar desde dezembro de 2015, quando a média real do animal vivo foi de R$ 3,55 por quilo. Naquele período, os valores eram impulsionados pela exportação brasileira recorde da carne de frango, que por sua vez, era influenciada por casos de gripe aviária nos Estados Unidos, que era o maior concorrente do Brasil. Agora, o recente aumento nos preços do frango se deve à demanda aquecida em geral, especialmente por parte do mercado internacional e também pelo aumento da demanda chinesa em função da peste suína africana, que está reduzindo por lá a oferta de carne suína e, com isso, até gerando um temor de consumo junto aos consumidores de carne suína na China. Dito tudo isso, a semana inicia com os seguintes preços médios para o quilo vivo do frango: R$ 3,60 em São Paulo, R$ 3,09 no Paraná, R$ 2,34 em Santa Catarina e R$ 3,20 no Rio Grande do Sul. E com isso, então, encerramos o nosso comentário de hoje, agradecendo a atenção de todos, desejando um bom restante de semana, já que estamos na terça-feira, e nos encontraremos na próxima terça-feira novamente. Grande abraço.
Abraço, professor. Até a próxima semana. Muito obrigada.
Ok. Obrigado.